Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 13 de março. Gente, sexta-feira 13. Você tem esses negócios aí de não passar debaixo da escada? Porque eu não tenho isso, não. Mais uma ótima tarde a todos. Feliz sexta-feira. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você também, Carlinha.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. E a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações aqui no Jornal do Meio Dia. E daqui a pouco vamos ter entrevista também. Hoje estamos recebendo a secretária de Educação de Ilhéus, Evani Cavalcante, daqui a pouquinho, tá? E o seu, nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus, tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração? Mix Mateus, shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, o mês do consumidor chegou a Natura Ilhéus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa remédios mais caros em abril. Haja aborrecimento. É, minha gente, não é só isso não, né? E o bolso que lute, né?
Jornal Dia Teresina, no Piauí, presidente do TCU alerta para risco de colapso na Previdência e aponta fraudes.
Verdade, o Augusto Nardes, né, vem falando sobre isso. Eu vi o vídeo em que ele faz esse alerta, né? Ele que é conselheiro, presidente lá do Tribunal de ele faz parte, né, do Tribunal de Contas da União, e aí o presidente também do Tribunal de Contas falando sobre isso, né? Sobre esse colapso na Previdência também, né, gente? É fraude atrás de fraude. Folha de Pernambuco, Recife. Leão vence nos pênaltis e segue vivo na Copa do Brasil.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Operação da Polícia Federal prende 5 vereadores no Ceará.
Eita! Tribuna do Norte, Natal. Entraves em licenciamentos ameaçam participação do Rio Grande do Norte em leilão de energia.
O Imparcial, São Luís, Maiobão e Parque Vitória podem virar municípios.
Correio de Sergipe, Aracaju, zona de expansão. Justiça nega pedido de Aracaju sobre limites com São Cristóvão, que é um município, né, gente, lá em Sergipe.
Jornal Dia Rio, Vitória tira o Vascão do Z4. Flusão vence em Belém e vai ao G4.
Ei, Vicetói. Jornal de Brasília, Distrito Federal, de olho nas urnas. Lula tenta segurar preço do diesel. Ah, ele pode, né? Na época do outro lá não podia em ano eleitoral, né?
Estado de Minas, BH, vidas e tesouro mundial sob riscos em Congonhas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Bem, 12 horas e 23 minutos aqui no Noticiário Regional, vamos de Ilhéus em destaque. Vamos trazer uma informação importante. Olha só que interessante, o PROCON de Ilhéus alerta sobre aumento dos preços dos combustíveis. Aleluia, primeira vez que eu vejo o PROCON de Ilhéus atuando assim, viu, nessa área aí. O PROCON de Ilhéus iniciou o monitoramento dos preços dos combustíveis em todos os postos da cidade após a alta do petróleo no mercado internacional. A medida, segundo o órgão, busca evitar que aumentos cheguem ao consumidor de forma injustificada. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a elevação de preços sem causa real e comprovada é considerada irregular. De acordo com o órgão, o acompanhamento permite identificar oscilações suspeitas antes que afetem diretamente a população. Caso sejam constatadas irregularidades, equipes do PROCON farão fiscalizações presenciais para verificar notas fiscais e a formação dos preços. Postos que praticarem valores abusivos podem receber sanções administrativas e multas previstas em lei, né? Isso, Carla?
É isso, e a população também pode colaborar com a fiscalização. Quem perceber aumento suspeito pode denunciar ao PROCON de Ilhéus pelo WhatsApp 73 999 60 6385, ou presencialmente na sede do órgão, que fica na Avenida Canavieiras, número 454, lá no bairro Teresópolis. Para auxiliar na apuração, a orientação é enviar foto de preço, além do nome e endereço do posto. Segundo o órgão, a iniciativa busca reforçar a transparência e o equilíbrio nas relações de consumo no município.
Então vamos repetir, quem perceber aumento suspeito pode denunciar ao PROCON, WhatsApp 73 999 60 6385. Vou fazer questão de salvar esse número, né? Porque dói no meu bolso abastecer, menino, tomei um susto já com o aumento que eu vi ali. Vou salvar lindamente. Olha, são 12 horas e 25 minutos, mudando de assunto, já entrando no noticiário policial. Suspeitos fogem da PM e abandonam fuzil em carro aqui em Ilhéus. Então, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário, TOR, da Companhia Independente de Polícia Rodoviária, apreenderam um fuzil e munições na noite de ontem aqui no município de Ilhéus. Durante patrulhamento na BA-262, os policiais deram ordem de parada a um veículo, mas o motorista desobedeceu e fugiu. Foi iniciado acompanhamento tático, mas o automóvel acabou localizado abandonado já no perímetro urbano de Ilhéus após dois ocupantes escaparem a pé. É, fugiram logo, né? Na vistoria, no veículo, os agentes encontraram no porta-malas um fuzil Colt modelo 64 carbine, calibre 5.56, além de dois carregadores e 83 munições do mesmo calibre. O material apreendido e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Ilhéus para adoção das medidas legais. Gente, esse tipo de fuzil é utilizado muito pelas forças nos Estados Unidos. Exatamente. Eu recebi essas informações da própria Polícia Rodoviária, né? Confirmando aí. Gente, polícia que é bom estar armada assim de verdade, nada, né? Uma bandidagem na Bahia, misericórdia. Mudando de assunto, mas ainda na área policial, a gente vai falar sobre um caso que a gente já tinha divulgado aqui, Coutinho tinha divulgado sobre o que aconteceu lá em Canavieiras. E agora o suspeito de matar o dono da pizzaria, ele morre em confronto com a polícia aqui na região, né, Carla?
É isso, um suspeito de participar do assassinato do empresário Carlos André da Silva Júnior morreu ontem em confronto com policiais militares no sul da Bahia. A ação integrou uma operação que investiga a morte do dono de uma pizzaria em Canavieiras, crime ocorrido em outubro do ano passado. A Polícia Civil cumpria mandados de busca e apreensão em Canavieiras contra três investigados. Durante a ofensiva, um dos alvos tentou fugir e seguiu para o município de Camacã, onde moravam. Policiais militares reconheceram e interceptaram o suspeito. Houve confronto, ele acabou baleado e não resistiu. Nas diligências, equipes policiais apreenderam celulares, equipamentos de videomonitoramento, veículos e outros materiais que passarão por análise no inquérito. Dois investigados conseguiram escapar e continuam sendo procurados, não é, Kátia?
Pois é, o Carlos André da Silva Júnior morreu no dia 18 de outubro do ano passado, dentro da pizzaria que administrava em Canavieiras. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem entra no estabelecimento, se aproxima da vítima, fingindo ser cliente e dispara após fazer uma pergunta. O empresário chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau aqui em Ilhéus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso segue sob investigação da Delegacia de Canavieiras. Que coisa absurda, né, gente? Entra assim, faz uma pergunta e simplesmente dispara contra a pessoa. Olha, 12 horas e 28 minutinhos. Após chuvas intensas, estado reconhece situação de emergência em Camacã e Arataca. Então, o governo da Bahia homologou a situação de emergência nos municípios de Camacã e Arataca, aqui no sul da Bahia, após danos provocados pelas chuvas intensas que atingiram a região nas últimas semanas. Os decretos foram publicados hoje e reconhecem oficialmente as medidas adotadas pelas prefeituras. Com a homologação, os decretos municipais passam a ter respaldo estadual, permitindo a adoção de medidas emergenciais para enfrentar os impactos causados pelas chuvas. Em Camacã, a situação de emergência foi decretada pela prefeitura em 25 de fevereiro, enquanto em Arataca, a medida foi adotada também pela prefeitura no dia 26 do mesmo mês. Em ambos os casos, o prazo é de 180 dias. Além das duas cidades do sul da Bahia, o governo estadual também homologou a situação de emergência em outros municípios atingidos pelas chuvas. Ribeira do Pombal, por exemplo, teve o decreto municipal em 23 de fevereiro, reconhecido aí pelo estado com validade de 180 dias, né, Carla?
Já em Alagoinhas, a homologação refere-se ao decreto municipal publicado em 27 de fevereiro, com prazo de 45 dias para vigência da situação de emergência. Segundo os decretos, as medidas consideram os prejuízos provocados pelas chuvas nas atividades econômicas e os impactos diretos sobre a população dos municípios afetados.
Que coisa. Bem, agora a gente vai dar uma passadinha ali por Porto Seguro, porque turista sofre fratura após cair em área de falésias durante voo de asa delta. Pois é, um turista do Rio de Janeiro teve diversas fraturas após sofrer um acidente de asa delta em Arraial da Ajuda, que é distrito de Porto Seguro, lá no extremo sul da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o turista caiu em uma área de falésias considerada de difícil acesso. E esse fato ocorreu na tarde de ontem. Para a prática aí em Arraial da Ajuda, tá? Ele utilizou a rampa da Praia da Pitinga, ideal para a prática de parapente, esporte popular na região. Então, apesar de ambos os casos, né? Porque já aconteceu uma vez com um homem de 38 anos, né? Que, com 15 anos de experiência em salto de asa delta e habilitado no esporte, ele também aconteceu isso com ele, né? Onde ele utilizou a rampa lá do parapente. E aí, apesar de ambos os casos, né, serem esportes aéreos, no parapente o piloto voa sentado, enquanto na asa delta o voo é feito deitado. A asa delta também costuma atingir velocidades maiores, o que aumenta a sensação de adrenalina. Já o parapente tem um ritmo mais lento. E aí, de acordo com Ivan Blá, presidente da Associação de Parapente de Porto Seguro, a rampa da Praia da Pitinga existe há mais de 30 anos e neste período foram feitos apenas 5 voos de asa delta. Ele explicou que geralmente os dois esportes desfrutam das mesmas instalações para as decolagens. Porém, aqui as características do local são essenciais para a prática do parapente, não para oferecerem a mesma condição para a asa delta. Então, olha só aí a explicação do Ivan Blá, né, que é presidente da Associação de Parapente de Porto Seguro. A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas a suspeita é que houve um problema técnico. O turista bateu em uma falésia e caiu. O local onde ele caiu é de difícil acesso. Os bombeiros precisaram atravessar um rio e abrir uma estrada em meio à vegetação nativa para encontrar a vítima. O homem tinha fraturas no braço esquerdo, na perna esquerda, na bacia e na clavícula, além de outras escoriações. Ele foi mobilizado e levado para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, que é o hospital de base em Porto Seguro, para passar por atendimento médico, e não há informações sobre o quadro de saúde do turista. Que perigo, né? Graças a Deus ele está vivo. Bem quebradinho, mas ele está vivo, né? É importante que ele fique bem. Olha, 12 horas e 32 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h42. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Natura Ilhéus, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, agora, a partir de agora, a gente vai iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo ela, a Evani Cavalcante, secretária de Educação do município de Ilhéus. Boa tarde, Evani, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos os ouvintes nessa sexta-feira, né?
Sexta-feira 13,
né? Nada de passar debaixo de escada. Eu tenho.
Eu tenho.
Passo não. Eu já não passo em dia sem ser dia 13, com dia 13,
eu
sexta-feira
não,
eu passo nada.
De gato preto também.
Não vai. Disso. Se bem que gato preto eu tenho dois em casa, né? Graças a Deus.
Então,
marido e filho, então tá tudo certo.
Dois gatíssimos. É diferente. São gatíssimos. Ô secretária, a gente precisa muito falar sobre um assunto,
sim,
né? Que a gente quer entender o que está acontecendo.
Claro, por favor.
E o assunto principal aqui hoje é merenda escolar.
Por favor.
Tá? Vamos falar aí desse processo licitatório. Qual é a situação atual hoje?
Primeiro, eu queria agradecer a Gabriela FM, né, por poder abrir as portas, o Jornal do Meio Dia, para que a gente pudesse estar aqui esclarecendo, até porque a gente costuma dizer que, a depender de quem esteja passando as informações elas não estão, não estão sendo passadas da maneira como deveria ser. É. Uhum. Existem momentos de esclarecimentos e são ambientes como esse da rádio, que eu sei que as pessoas estão nos ouvindo, uhum, que a gente consegue tratar do que realmente está acontecendo.
Uhum.
Se você me perguntar, existe um problema? Sim, problema existe. Esse problema foi criado por uma ingestão? Não.
Uhum.
Esse problema foi criado por falta de planejamento? Não. Esse problema chama-se burocracia dos sistemas, que também são necessários. Então, por exemplo, foi dito essa semana na Câmara de Vereadores que o nosso processo de licitação de alimentação escolar começou dia 30 de dezembro. Não. O nosso processo de alimentação escolar, tanto da alimentação quanto da chamada pública, eles começaram em junho de 2025 pela Secretaria Municipal de Educação.
Já avisando atender o ano 2026.
Então, houve um planejamento de 6 meses.
Uhum.
Mas eu gostaria de puxar um pouquinho para trás. Quando nós assumimos a gestão em 2025, foi constatado um saldo de 40 centavos do aditivo da licitação de 2023. Ou seja, nós pegamos a Secretaria Municipal de Educação zerada de alimentação.
Uhum.
Fizemos o processo emergencial para a duração de 6 meses. Nós estávamos fazendo todo o processo da casa, pegando o pé de como estava. Infelizmente, pegamos situações que está dito para todo mundo e posto para todo mundo.
Uhum.
E aí, ao fazermos esse processo de emergencial, nós colocamos o emergencial por 6 meses, 180 dias, de fevereiro a agosto. Agosto, nosso processo de licitação comum já tinha saído da nossa secretaria em junho. Mas não tem como em 2 meses um processo licitatório dessa magnitude estar pronto, porque nós passamos por várias outras etapas. Então sai da Secretaria Municipal de Educação, vai para a Secretaria de Gestão, vai para a Comissão de Licitação, que vai fazer os trâmites mesmo detalhados, de verificar se está faltando algum item ou não. Voltou para a nossa secretaria, fizemos os ajustes, devolvemos e aí passa por todo o trâmite. Aí você vai para a comissão, você vai para a cotação.
São trâmites legais.
Legais e obrigatórios.
Sim.
Então, são trâmites que estão determinados pela lei de licitação.
Entendi.
Então, você passa por cotações, seja cotação de sistema, seja cotação externa. Você passa pelo processo de dotação orçamentária, estudo de impacto financeiro, que não é um estudo que é feito da noite para o dia, porque você precisa atestar que o município ele tem condição de poder fazer este pagamento. O processo vai para a Procuradoria-Geral do município, onde é verificado toda a legalidade dele. Normalmente, a Progea, ela acaba identificando um erro ou outro justamente para dar legalidade à coisa. Então, o processo retorna, você faz os ajustes para daí sim o processo ser publicado ou publicizado. Então, essa outra história de que o processo é sigiloso, quem quiser parar e acompanhar, o site da Prefeitura Municipal, o Diário Oficial da União, o Licita.net, que é um órgão, é um site que você consegue acompanhar todo o processo licitatório, você vai ver que não há sigilo nenhum no processo. O processo ele é feito dentro dos parâmetros legais.
Fica tudo registrado lá.
Fica tudo registrado. Então, quando nós fizemos a publicação do edital, o que aconteceu? Inicialmente, foi verificado realmente por uma impugnação. Ou seja, quando você publica o edital, qualquer pessoa da comunidade, ela pode impugnar qualquer edital de licitação. Então, é um momento que dentro da administração pública...
Ela leu lá e não concordou com alguma coisa.
Ela pode impugnar qualquer pessoa.
Sim.
Você pode fazer o processo de impugnação. Isso dá legalidade, isso dá lisura ao processo, isso faz parte do princípio da publicidade que está prescrito no artigo 37, caput da Constituição Federal, que são cinco princípios que a gente chama de LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, que são obrigatórios para todos os trâmites da administração pública. Então, quando você publiciza esse edital, as pessoas têm um momento de ir e de fazer as suas impugnações. A primeira impugnação foi feita e foi acatada. Por que que ela foi acatada? Identificou-se, sim, um erro material. O que é um erro material? É um erro que, na hora da descrição do que você está escrevendo, você pode usar um outro arquivo, e no momento da escrita você usa um verbo diferente daquele que você deveria ter utilizado. Então, neste momento, nós fomos provocados sobre isso.
Sim.
Evani, poderia ter sido por livre e espontânea vontade de vocês a troca? Poderia. A gente chama isso de autotutela. É um outro princípio que é assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Se a Secretaria Municipal de Educação, ela sozinha, tivesse identificado este erro, nós poderíamos ter feito o conserto através do princípio da autotutela sem precisar ser provocado. Como nós fomos provocados por uma impugnação, a gente já afasta esse princípio, que é legal, inclusive ele é uma orientação do Supremo Tribunal Federal. E aí, nessa provocação que foi feita, nós tínhamos dois termos que não estavam dentro do que era correto. Então, fizemos as correções materiais disso e o processo foi republicado o edital. Após essa republicação, por alguns momentos mesmo, e por incrível que pareça, parecia que era engraçado, que era, dava dia de quinta-feira, resolviam impugnar o processo.
Nossa.
Dava quinta-feira, impugnava, a gente recebia na sexta, porque vai para a comissão de licitação e depois vem para a Secretaria de Educação. Aí você vem o final de semana, você tem o prazo. Então, ouso dizer que forças ocultas podem ter atrapalhado o certame. Porque eram datas mesmo estranhas para mim.
Parecendo estratégico,
digamos assim. E o que foi que aconteceu de muito... Que foi uma impugnação em si que me chamou muita atenção. Era uma empresa de informática que estava impugnando o processo de licitação de alimentação escolar.
Estranho.
Mas como é aberto para qualquer pessoa impugnar. E a cada impugnação dessa, você atrasa...
O processo.
Então, chegou um momento que a gente parou e falou, isso aqui é legal, isso está dentro dos trâmites da lei, e nós não temos o que fazer a não ser responder cada impugnação. Então, foram feitas algumas impugnações.
É impressão minha? Parece que não querem deixar a atual gestão a trabalhar?
Trabalhar?
A atuar, porque isso ocorre muito, né?
Ocorre. Ocorre muito. E, enfim, são meios ou forma, ou pessoas mesmo que quiserem impugnar porque achavam que estava errado. São vários porquês, mas aconteceu.
E é muito importante falar aqui, secretária, né? Já que a população cobra o tempo inteiro.
Exato.
E não sabe de fato o que está acontecendo.
Que não está tendo mérito escolar.
Exato.
Porque não quer comprar.
Não, porque o dinheiro caiu. Primeiro, outra coisa. O dinheiro do Fundeb.
Sim.
É verba carimbada que não pode ser usada para a compra de alimentação escolar.
Lembrado.
A alimentação escolar, ou ela é composta pelo salário educação, ou ela é composta pelo PNAE, que, diga-se de passagem, Ilhéus passou 2025 todo sem receber o recurso do PNAE.
Nossa, por quê?
Por questões de governos anteriores, por falta de prestação de contas. E a nossa gestão, a gestão do nosso prefeito Valderico, não mediu esforços para que o PNAE pudesse ser regularizado em 2026 e nós conseguimos regularizar o PNAE.
Sim.
Então, eu volto à frase, não houve uma ingerência da gestão.
E vai receber o retrocesso?
Nós já, não.
Não
o ano
recebe?
De 2025 que se passou, você não recebe, porque é para o ano exercício.
Entendi.
Nós conseguimos regularizar no final do ano passado e nós já estamos aptos e já recebemos a primeira parcela correspondente às parcelas de 2026, ato da atual gestão.
Sim.
Então, não há essas falácias que acabam acontecendo, né? E aí, o que foi que aconteceu? Nós tivemos 6 lotes. Dos 6 lotes, um lote foi ganhador, foi declarado ganhador. Mas nós temos 5 lotes fracassados. Ou seja, esses 5 lotes fracassados significa que as empresas que se apresentaram, ou faltou um documento de vigilância sanitária, ou faltou um selo do governo federal, que é obrigação, sim, ou algum documento apresentado por essa empresa não era um documento dentro dos trâmites legais. Então, o que é que a administração faz? Ela declara os lotes fracassados. E com isso, você tem a obrigação de fazer um novo chamamento via edital desse processo licitatório.
Nossa, e como é que está agora esse processo?
O processo está para sair atualmente, então nós temos que pagar algumas taxas, essas taxas já foram pagas. Eu acredito que logo, logo ele já deve estar sendo republicado. Então, o que nós estamos falando aqui é possível acompanhar no licita.net. Então, não estou trazendo nenhuma informação que não seja palpável ao cidadão. Talvez o cidadão, por óbvio, ele não acompanhe isso, mas as pessoas que representam o cidadão, ele tem a obrigação de acompanhar.
É essa a pergunta que eu gostaria de te fazer, porque os vereadores que vêm questionando aí, não acompanham isso não? Porque vereador, até onde eu sei, e acho que qualquer pessoa em sua consciência que pesquise, o vereador, ele está no legislativo, certo? O legislativo faz o quê? Fiscaliza o executivo. Se o legislativo fiscaliza o executivo, ele deveria pesquisar isso aí antes de fazer certas cobranças e fazer certas críticas. Porque, olha, eu quero deixar bem claro que a crítica, ela é bem-vinda.
Claro.
Ela, sim, é natural, é importante.
E necessária para que a gente possa melhorar.
É necessária em uma democracia para que possa melhorar. Não estou aqui para passar pano para ninguém, mas eu acho que um representante, né, ou representantes, né, do povo aí, deveria, claro, pesquisar melhor. Porque o que eu tenho visto aí, principalmente em rede social, porque hoje tudo é rede social, porque não tem merenda, porque não compra merenda, porque não quer.
Não houve momento algum porque não quer. Eu queria aproveitar esse ambiente, fazer um quadro comparativo.
Sim.
Em 2023 e 2024, eu não lembro exatamente se foi respectivo o dado que eu vou dar, mas foram nesses 2 anos. Uhum. Apenas 3 remessas de alimentação chegaram em um ano e 4 remessas chegaram no outro.
Sim.
O nosso, dentro do emergencial, foram 5 remessas de alimentação. Ou seja, 23 e 24, em algum momento, houve falta de alimentação, uhum, com licitação pronta.
Sim, porque nós divulgamos isso aqui no Jornal do Meio Dia, porque os ouvintes enviavam mensagem informando que não,
então, tinha. Isso da gente estar vendo aí, né? Não tinha, era tudo bom, era tudo bem. Não era tudo bem, tudo bom, porque nós temos documentos comprobatórios de que 23 e 24 houveram momentos em que as remessas não chegaram com a licitação, com o contrato, uhum, diferente da situação que nós estamos hoje. Um outro ponto que eu acho que é importante também a gente salientar, eu ouvi uma frase, tá consumindo o que foi do ano passado. Sim, por que não? O pedido não foi feito, o alimento não chegou, o contrato não estava vigente, não está dentro da validade, ou eu deveria ter deixado esses alimentos todos nas unidades escolares previamente para poder ter furto, como aconteceu quando a gente chegou, escolas sendo, uhum, invadidas para que as pessoas pudessem pegar comida, e isso aconteceu, uhum, em janeiro de 2025, ou esse alimento pegar gorgulho, ou esse alimento que ficaria ali 2 meses com a cozinha fechada pelo período de férias,
uhum,
ia fazer o quê? Então, sim, nós fizemos o recolhimento estratégico e organizacional da nossa Secretaria Municipal de Educação para que, quando o ano começasse... Então, nós tínhamos uma programação. O ano começou em 5 de fevereiro.
Uhum.
Então, há um avanço, sim, porque é a primeira vez na rede em muitos anos que não se tem sábado letivo.
Sim.
É a primeira vez na rede em muitos anos que o contrato da educação ele é mantido. Então, isso é um planejamento organizacional de uma gestão que pensa na educação como centralidade e não como politicagem, que são duas, uhum, coisas distintas. E isso o nosso prefeito Valderico ele tem feito com muita maestria. E aí, esse recolhimento, porque nós ofertamos 5, uhum, remessas no ano passado, e diga-se de passagem, Kátia, Carla e os ouvintes, nós conseguimos implementar um projeto muito bacana, que era o Desejum nas escolas.
Explica pra gente.
Nós tínhamos escolas que os alunos chegavam, claro, né, em situações de vulnerabilidade, e nós conseguimos fazer a implementação desse desejum. Então, a criança, além do lanche, ou além da alimentação escolar, no horário
do intervalo
ou do recreio,
famoso recreio,
ele tinha algo para se alimentar na escola assim que ele chegasse.
Então,
aquela necessidade que antigamente se tinha do professor levar biscoito, deixar biscoito escondido no armário para quando o aluno tivesse cabisbaixo conseguir comer, foi algo que nós conseguimos romper na nossa gestão. Então, o que foi que nós fizemos?
Porque é bom até a gente deixar claro aqui, gostaria que a senhora falasse isso, que deve vir na prática. Infelizmente, nós temos crianças de famílias que saem de casa para estudar sem se alimentar.
Sim, sim. Então, infelizmente.
Pensando nessa realidade, vocês implementaram esse projeto?
Nós implementamos o projeto do Desejum. Paralelo a esse, nós implementamos o projeto de recomposição da aprendizagem, que era no contraturno. O que foi que nós identificamos? Ilhéus, ele tem um dos piores índices de analfabetismo do país.
Nossa.
Ilhéus não alfabetizava.
Ilhéus está na estatística do estado da Bahia, né? Que é péssima em alfabetização.
Que é péssima. E aí, quando nós identificamos isso, nós escolhemos as unidades que estavam com maior atraso, porque o termo técnico não é esse, mas eu preciso falar de formas que as pessoas que estejam ouvindo consigam compreender. As crianças não estavam sendo alfabetizadas na idade certa. Então, eu tinha aluno que estava no nono ano, que era um semi-analfabeto. Esse aluno estava sendo pronto para entregar ao governo do estado no nível médio. Enquanto é o mesmo aluno que estava na rede municipal de ensino desde os 7 anos de idade.
Mas se a gente tem um governador que falou que o ideal é passar todo mundo.
Enfim, isso não é educar. Isso não é formar cidadão consciente.
Sim.
Para a vida em sociedade. Isso não é, na minha opinião, trazer a consciência, o estudo, o fomento do psique desse humano, desse futuro cidadão, porque ele é um cidadãozinho, ele está ali.
Sim.
Em construção. Então, nós fizemos essa implementação desse projeto, dessa recomposição das aprendizagens, que o aluno que estava no contraturno, então ele tem aula de manhã, ele tinha um contraturno uma vez na semana à tarde, ou ele tem aula à tarde, ele tem um contraturno pela manhã. Nós também estávamos ofertando o lanche dessa criança neste horário. E esse ano a nossa ideia é fazer um semi-integral com esses alunos que vão estar sendo atendidos do quarto e do oitavo ano em algumas unidades escolares, em que a família autorizando e a gente conseguindo dar esse suporte, essa criança ela vai chegar no contraturno, por exemplo, ele estuda tarde. Então, ele já vai de manhã para a escola, ele vai ter o lanche da manhã, ele vai ter o almoço, o lanche da tarde para poder voltar para casa no finalzinho do dia. E a mesma coisa é do horário inverso. Então, Evani, vocês fizeram algo? Vocês ficaram de braço cruzado desde o dia 5 de fevereiro? É óbvio que não. Ah, pegou o contrato de outras secretarias? Também não. Nós tínhamos contratos da Secretaria Municipal de Educação. Em que havia alimentos dentro do nosso cardápio. Então, o que foi que nós fizemos? Pegamos esses outros contratos que se existiam, juntamente com o que havia do que foi pedido do ano anterior e que não foi consumido na sua integralidade, e priorizamos as escolas em tempo integral, as creches e as escolas de educação infantil. Então, o que é que estava acontecendo? Você chegava na unidade escolar, você não ia realmente, infelizmente, por conta dessa questão da licitação, você não ia chegar lá e você ia achar a cozinha totalmente preenchida. Mas o alimento da semana, ele estava sendo servido. Ah, mas foi suco e biscoito? É legalmente permitido. Eu não posso fazer isso todos os dias. Mas dentro do cardápio, em qualquer outra cidade, você consegue ter o mesmo acompanhamento. Então, não é todo dia. A alimentação escolar tem que ser refeição 3 vezes na semana, no mínimo. Não, a lei diz 2. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala.
Sim.
Porque a população ela está acreditando naquilo que é passado e que é dito. Então, em paralelo a isso, nós fizemos, foi assinado agora dia 10 de março, um contrato, nós pegamos uma ata de um outro município que não tem legalidade alguma, pelo contrário, é previsto pela lei de licitação, está na 14.133, nenhum ato fora do que a legislação autoriza, de uma unidade que também tem um contrato de alimentação escolar. Então, para poder fazer esse suprimento inicial, já que a nossa licitação, 5 lotes foram fracassados. Então, na próxima semana, nós estamos fazendo um reabastecimento robusto na rede municipal de educação, enquanto esse processo de licitação, ele é publicado, edital de novo, a gente cumpre todos os prazos legais para ter um novo lance, para ter uma nova oportunidade de quem quer participar, participar, e as empresas sendo habilitadas, nós iremos declarar as empresas vencedoras desses 5 lotes, que pode ser a mesma empresa ou empresas distintas, não tem, não tem também ilegalidade nenhuma nisso, e aí a gente passar a ter o nosso contrato de licitação de 2026 assinado dentro dos trâmites. Então, não houve uma ingerência, não há uma falta de perspectiva da Secretaria Municipal de Educação, a nossa equipe, ela está diariamente, teve uma situação... E me comoveu a fala de uma merendeira. Sim. Em uma escola que foram visitar, alguém disse que estavam servindo lavagem de porcos.
Meu Deus. Sim.
E ela comentou, dizendo que eu gostaria que as pessoas respeitassem o meu trabalho, porque eu não sirvo lavagem de porcos para ninguém. Quando a gente faz comentários como esse, nós estamos ofendendo homens, mulheres, que estão há 10, 15, 20, 30, um ano, não importa. São profissões extremamente importantes no ecossistema da educação, que fazem com amor, fazem com zelo, fazem com cuidado, que gostam de fartura, de ver aquela mesa farta e o adolescente comendo, a criança comendo. Então, falas como essas, agressões gratuitas como essas, vocês não estão ofendendo a secretária. Vocês estão ofendendo servidores públicos que fazem o seu trabalho com excelência e com amor.
Vamos falar bem direto, né, secretária? A famosa merendeira aqui.
A famosa merendeira.
Porque eu já ouvi, eu já entrevistei merendeiras, né? Eu já fiz grandes reportagens para canais de TV com merendeiras. E eu já senti nelas o carinho, o amor de preparar diariamente, né? Porque tem realmente merendeiras que trabalham com amor, com afinco. E aí quem fala isso está realmente desrespeitando esse profissional, que é um servidor público, né?
Se me permite, minha equipe acabou de me mandar um dado interessante. Em 2022, no relatório do Conselho de Alimentação Escolar, 108 dias letivos sem alimentação no município de Ilhéus.
108.
Por favor, gente. Sejamos respeitosos, sejamos coerentes, sejamos verdadeiros. Repito, eu não estou dizendo que a gente não teve um problema. Não estou dizendo que não temos responsabilidade sobre, mas eu estou dizendo que dentro do que é possível ser sanado estes problemas, dentro do que é legal, dentro do que é correto, foi ofertado. Do dia, a nossa programação inicial foi do dia 5 de fevereiro à sexta-feira posterior ao carnaval. Nós estávamos com alimentação nas unidades, então isso foi programado, só que nós não contávamos com as situações que aconteceram na licitação, que perpassa a boa vontade, que perpassa o controle nosso. Verdade. São determinações legais. E de lá para cá, todos os dias, a nossa equipe tem trabalhado. Teve um domingo mesmo, eu estava com a equipe, de 9 da manhã a 11 horas da noite, trabalhando, para que na segunda-feira as creches, as escolas de tempo integral tivessem alimentação para as crianças. E teve. Eu acompanhei as unidades. Então, existe, sim, estamos regularizando. E a partir da próxima semana, então nosso pedido já foi, o contrato já foi feito, já está tudo certinho. A partir da próxima semana, nós estamos aguardando a empresa chegar com esse reabastecimento robusto da rede municipal e esperançosos que em breve o nosso processo licitatório, saindo todo certinho, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum interesses estranhos de impugnação acontecendo, logo em breve nós estaremos regularmente com os nossos pedidos de remessa da alimentação.
Ô, secretária, você já fez alguns comentários sobre planejamento, avanços também.
Sim.
Mas eu gostaria que você resumisse aí um pouco mais sobre o planejamento do ano, avanços na área e investimentos.
Kátia, aí agora o meu tom acho que vai até aliviar um pouco. Porque foi 2025, foi tão desafiador, mas também foi tão gostoso. Uhum. Nós conseguimos alcançar índices e metas que há muitos anos o município de Ilhéus ele não alcançava. Nós temos algo chamado fluência leitora. Eu vou pescar aqui para eu não ser leviana.
Sim.
No dado, e aí a gente precisa trazer essa segurança para os nossos ouvintes, né?
Sim.
Minha vereadora Rúbia, querida, daqui a pouco eu te retorno a ligação.
Tá ligando?
Ela tá me ligando, daqui a pouquinho eu converso com a senhora.
A gente já estourou o tempo aqui, mas o assunto requer, né?
É jogo então... rápido. Em 2024,
sim,
os alunos da rede municipal, dentro do que a gente chama de fluência leitora, eles tiveram a entrada de 3. Então, dentro do índice era 3. Saíram com 4,8. Em 2025, nós pegamos esses alunos com a entrada dessa fluência em 3,8. Com muita felicidade, entregamos a fluência leitora em 5,4.
Bacana.
É um dado que no município há muito tempo não se é visto. A mesma coisa foi o fomento das provas SAB e SAEB. Nós criamos a coordenação de avaliações externas com a professora Ruth, algo vindo da nossa gestão, criado pela nossa gestão, uhum, que é justamente quem encabeçou essa recomposição das aprendizagens no contraturno. E nós tínhamos a participação do município nas avaliações externas, era cerca de 40% de participação. Em algumas unidades, nós conseguimos chegar a 100% de participação dos alunos nessas provas.
Que bacana.
Então, você vê que existe um movimento e existe um compromisso nosso de alfabetizar os nossos alunos.
Entendi.
Certa vez, nosso prefeito me perguntou: Eva, qual é o legado que você quer deixar na Secretaria Municipal de Educação? Alfabetização. Nós temos esse dever. Então, nós conseguimos reabrir turmas de EJA, que estavam fechadas há muitos anos. Então, esse ano, nós estamos avançando muito na educação de jovens, adultos, adolescentes e idosos. Uhum. Estamos com uma tratativa, e aí eu vou dar um spoiler, de tentar levar a EJA do Fundamental 1 e do Fundamental 2, que são anos iniciais e anos finais, para o presídio.
Olha.
Então, nós estamos aí com com essa ideia bacana. Nós estamos conversando muito com o pessoal das associações da Colimpa, da Associação do Itariri, para poder levar aí já esses ambientes aos catadores, ao pessoal que faz todo esse processo de reciclagem.
Uhum.
Então, dentro de uma organização, nós conseguimos fazer uma aquisição. Ah, secretária, apenas 3, mas para uma rede municipal que não tinha nada, nós fizemos aquisição de playground. Então, as escolas de educação infantil estão começando a ter... E aquele playground bonitão, sabe, Kátia? Não é qualquer coisa, não, gente.
Olha.
É aquele playground que poucas escolas, ouso dizer, que nenhuma escola, talvez, da rede particular tenha a qualidade do playground que nós estamos entregando na rede municipal de ensino, bem como o mobiliário. Uhum. Então, nós fizemos aquisição aproximadamente de 3 mil mobiliários. Desses, 70% foi destinado a rede municipal de educação infantil, que há cerca de 16 anos não via chegando tanto,
nossa,
mobiliário novo na rede. Então, hoje, de 100%, eu ouso dizer que 75, 79% da rede municipal foi suprida da educação infantil.
Uhum.
Foi suprida com mobiliário novo e nós já estamos na organização e planejamento para até junho ou julho, 100% da educação infantil ter a sua troca de mobiliário por mobiliários novos. E aí a gente vai, né, para as outras áreas. E falando em avanço, eu falei há pouco em uma reunião, eu contava com algumas diretoras, 5 escolas nossas de educação infantil de tempo integral, leia-se Sambaituba, Castelo Novo, Banco do Pedro, Princesa Isabel e Vila Nazaré, passarão a contar com o ensino de robótica nas escolas no contraturno. Então, nós estamos avançando, sim, na rede, uhum, municipal, com responsabilidade, com cautela, dentro do que é possível e exequível.
Uhum.
Não adianta a gente chegar e prometer mudos e fundos, e como o nosso prefeito Valderico diz, uma varinha de condão e está tudo bem. Não, ele precisa ser pautado em planejamento, em coesão e entregar à população final aquilo que ela precisa.
Entendi, secretária. Então, eu quero agradecer sua participação no Jornal do Meio Dia. A gente teve até que estourar o tempo aqui, mas...
Desculpa.
A gente precisava, né, que você trouxesse essas informações aqui para os ouvintes, porque eles questionam aqui.
Claro.
Chegam as mensagens dos ouvintes, né? Inclusive, chegando mensagem aqui também de ouvinte falando o seguinte: muito segura e preparada nas suas falas, secretária de Educação. Esclareceu e clareou muitas dúvidas. Parabéns pela excelente escolha aí. Parabéns ao prefeito Valderico pela excelente escolha. Em colocar a Ivani Cavalcante como secretária de Educação.
Obrigada.
Chega aqui a mensagem do Wilson. Obrigada, Wilson. E é isso, né? A população precisa de esclarecimento, precisa
claro.
Entender a realidade, o que está acontecendo, por que tem acontecido esses atrasos aí em relação à merenda escolar.
Isso,
né?
Isso. Mas a gente está cuidando, está planejando e logo, logo novidades.
A gente tem mensagens aqui, mas assim, não esclarece o que quer saber. Olha, por favor, quero fazer um apelo para dar uma passada aqui na Escola Erval Soledade. Está precária. Eu perguntei, precária como?
Pronto. Inclusive, houve... Aí vem a falta de informações.
Uhum.
Inclusive, houve uma comissão de pais da Escola Erval Soledade. A nossa equipe esteve segunda-feira na Escola do Banco da Vitória, que cedeu espaço para ter uma reunião com esses pais. Esses pais trouxeram demandas. Hoje, uma delas foi o mobiliário de Cáritas. Mas lembrando, nós tínhamos 16 anos que não tinha esse movimento de novas entregas.
Uhum.
Então, está todo mundo carente, todo mundo precisando. Então, Cáritas até já tinham me dado o ok, que já levaram o mobiliário para Cáritas. Então, Cáritas já está com essa parte pronta. Nós tivemos um outro problema de conhecimento geral do Tribunal de Contas, que acabou suspendendo, né, a licitação de infraestrutura, mandou voltar. Então,
uhum.
É um fato notório. E isso impacta na gente, porque nós não temos um contrato específico da Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente conta com todo apoio, com toda a parceria da Secretaria de Infraestrutura para poder ir melhorando as condições. Então, nós estamos falando de anos de abandono.
Uhum.
Ouso dizer... 8 anos, no mínimo, de alguns abandonos, que o ano passado nós entregamos 8 escolas 100% reformadas, mais 25 escolas que tiveram processos de manutenções de pronto. Então, aos poucos, nós estamos conseguindo avançar, sim. Nós estamos com creches para serem construídas, inclusive uma delas já saiu licitação, ou foi a Nossa Senhora da Vitória, ou foi Santo Antônio de Pádua, que já está em processo licitatório para que essa creche seja construída. A escola de Vila Lídia, que está abandonada há anos, nós já estivemos lá com a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Serviços Urbanos, vão começar a fazer a limpeza para que a gente faça todo estudo para que essa obra retome. O CAI, que a gente já vai estar entregando ainda nesse primeiro semestre.
Sim.
Então, o movimento está acontecendo e nós estamos entregando resultado. Claro, talvez não na velocidade cuja qual a nossa sociedade quer, na velocidade que o nosso prefeito cobra, mas a gente acaba esbarrando em algumas questões burocráticas e os anos de abandono que os nossos prédios públicos vieram sofrendo com algumas maquiagens, e não é isso que a gente quer. A gente não quer maquiar. A gente quer entregar bens duráveis e bens com condição para que os nossos alunos possam sair alfabetizados, possam sair com... Ah, um detalhe.
Sim.
Na nossa recomposição da aprendizagem também, nós vamos começar a ter aulas de xadrez.
Olha,
nesse mesmo,
muito bom,
nesse mesmo
o intelecto da criança.
Para poder trabalhar o intelecto da criança.
Que bacana, parabéns então. Viu, que mais avanços ocorram e qualquer novidade, retornar aqui para a gente falar.
Estou à disposição.
Mais sobre o assunto, viu, secretária?
Obrigada, Kátia, obrigada, Carla,
obrigada
a todos os ouvintes, obrigada ao nosso prefeito pela confiança, aos nossos vereadores de base que sempre estão conosco, nos defendendo, escutando, conversando, dialogando, e a população, que entendo que precisava deste momento de escuta, na verdade, escutar as verdades propriamente dito, e a gente vai conseguir construir e colocar. O nosso tema da jornada foi reconstruir e pertencer. E é isso que a gente está fazendo com a educação do município.
Obrigada. Parabéns pela postura humanizada, viu, secretária?
Obrigada.
Obrigada, viu, Eva? Obrigada mesmo, Evani. Nossa Eva, na verdade. Te agradecer para você que ligou o rádio, pegou pela metade aí. Nós estávamos conversando com a secretária de Educação do município de Ilhéus, Evani Cavalcante. Bem, rapidamente, a gente já estourou o tempo aqui, antes de dar tchau definitivo, só atualizar uma informação, o STF forma maioria para manter Vorcaro do Banco Master preso. Então, com votos dos ministros André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques, o STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro do Banco Master. Ainda falta se manifestar o ministro Gilmar Mendes. O julgamento na segunda turma do Supremo ocorre em plenário virtual, ambiente remoto, por meio do qual os ministros incluem votos e não há espaço para debate. A sessão foi aberta hoje e segue até a próxima sexta, dia 20, e a tendência de manter o ex-banqueiro preso foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo. Então a gente vai continuar acompanhando aí, né? Não é possível que ia dar esse vexame, pelo menos é o que estão dizendo na internet, né? Será que o STF vai dar esse vexame? Não vai, né? A gente já esperava que fosse formar a maioria para manter a prisão do todo-poderoso ex-todo-poderoso Daniel Vorcaro do Banco Master. Esse Banco Master tem dado pano para manga. Bem, essa foi a última notícia de hoje. Já a gente já pode dizer sextou, porque daqui a pouquinho nós vamos almoçar uma bela feijoada, né? Então vamos agradecer ao nosso querido amigo radialista Ciro Zatelli, que mandou esse presente para mim, para Carla.
Um abraço, Ciro.
Ciro, obrigada. Sim. Obrigada mesmo. Nós amamos feijoada. E hoje já pode, porque sextar, né? Sextar com a feijoadinha. Somos filhas de Deus. Ciro Zatelli, obrigada pelo carinho, viu, Ciro? E agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, desejo a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Carlinha, bom fim de semana, até segunda.
Ótimo final de semana para você também, Kátia Gomes, até segunda. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem um oferecimento Natura e Léos, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e o Nex. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.